Papo Pop.
Olá, ouvintes do Papo Pop, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana a gente traz, né, para vocês alguma discussão do mundo da música, da cultura, da literatura, cultura pop em geral, gente. O Papo Pop é tudo. Meu nome é Antônio Neto, estou aqui com o Elton Breitner.
Olá, pessoal, tudo bem?
E estamos também com o Itamar e a Lívia, né? Hoje a gente vai falar sobre K-pop, K-drama, cultura coreana, cultura asiática. E a gente vai fazer essa mistura aí e espero que a gente faça um programa massa. Seja muito bem-vindo, Itamar.
Olá, gente. Oi, sou Itamar e tô muito feliz de estar aqui para falar sobre K-pop, que é um assunto que eu gosto muito, muito, muito e tenho certeza que vai ser maravilhoso.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lívia e tô muito feliz também de estar aqui e falar do que a gente gosta é sempre muito bom, né? Então espero que a gente tenha uma conversa muito produtiva.
Legal. Falar do que a gente gosta foi, assim, o motivo pelo qual a gente criou esse podcast. Eu acho muito curioso sobre o K-pop porque os artistas, os idols, né, que é como chama, eles meio que estudam muito pra isso, né? Eles passam 2 anos, dependendo dos patrocinadores, né, da equipe que forma eles, pra eles aí chegarem ao estrelato. E atrás desses 2 anos tem muitos anos de estudo musical, né? Porque eles são preparados para serem tudo, né? Atores, modelos, músicos. Como é que vocês encaram, assim, essa... Porque meio que vira a rotina do fã, né? De você acompanhar tudo isso.
Na verdade, assim, pegando um embalo nisso que tu falou, cada empresa que cuida de um idol, ela funciona de uma forma. Então, alguma empresa pode levar 10 anos para treinar alguém.
Caramba!
Sim. Porque, assim, a indústria do K-pop, ela é uma fórmula. Ela é muito diferente da indústria do pop americano. Por exemplo, onde eu posto um vídeo no YouTube, subo e, de repente, eu me torno uma estrela. Não, lá é diferente. Lá você estuda para isso, lá você se forma nisso, vamos dizer assim. E você investe nisso. Tem muitas, em muitos casos, tem muitas famílias que, por exemplo, a gente tem o costume de juntar o dinheiro para a bolsa da faculdade. Lá se junta dinheiro para pagar empresas de K-pop para treinar o seu filho, porque isso lá, caramba, é o que vai dar certo, é o que vai trazer retorno para a família, é um status ser idol em muitos casos. Então, as empresas funcionam com fórmula. Você estuda dança, canto, você tem que saber falar nas entrevistas, você tem que saber atuar. Você tem que ser um idol completo. Tem uma certa briga quando vai se comparar com o ídolo dos Estados Unidos, porque geralmente ele canta, mas ele não dança tão bem, mas ele não atua. Não, o idol coreano, ele é completo. Então, ele passa 10 anos até a empresa achar que deve colocar ele numa banda para ir lançar, porque, assim, é como se ele tivesse que merecer aquele status. Você treinou para estar ali, então agora é seu momento de brilhar e tal. Então, lá funciona realmente como uma fórmula, é como realmente uma escola, é uma escola de idols.
E isso que é muito louco, porque, assim, a gente vê músicos que passam anos e anos treinando, uh-huh, tudo bem, mas eles meio que têm uma faculdade,
sim,
vamos dizer assim,
sim,
né?
Sim, sim.
Pra, só pra serem artistas, eu acho isso muito bacana. Uma coisa que eu achei muito curiosa e assim, muito bonita da parte dos artistas do K-pop é que eles cantam em coreano. Assim, parece uma besteira você falar isso. Mas eu escuto muito heavy metal e eu posso dar exemplo pra vocês de várias bandas que são brasileiras e cantam em inglês.
Sim.
Entende?
Sim.
Então eu achei muito bacana o fato que eles cantam em coreano e eles fazem sucesso no mundo todo. Se a gente pegar o BTS, né? O sucesso que o BTS tem hoje é absurdo, né? É uma banda mainstream do mais radical, assim, que pode ser. É correto falar que é banda? É um grupo, né?
Não. Vamos começar. Vamos começar.
Quando eu falei banda, eu vi que ele olhou meio assim, né?
Vamos começar. Não é banda. É grupo.
Isso.
Certo? Grupo. Aí, grupo de meninos são boy groups e grupo de meninas são girl groups.
Certo? Mas assim, até pra desmistificar um pouquinho, o que acontece é que o pessoal pensa que só tem grupo. Mas no K-pop também há bandas. Bandas com pessoas, com meninos ou meninas que tocam instrumentos. Mas não é a maioria. E também há o que a gente chama de solistas. Que são aqueles cantores solos que também estão inseridos dentro do K-pop. Mas como o Itamar frisou aí, a maioria realmente tá dividida entre girl group e boy group. Realmente é a maioria.
E assim também, só pra gente voltar em um início pra pegar uma base boa, o K-pop, na verdade, ele é qualquer música que esteja popular na Coreia. Então, o K-pop ele não é só o pop como a gente conhece, o gênero pop. Qualquer coisa que esteja popular nas rádios coreanas, ela é K-pop. Ela é uma coisa popular que tá tocando na rádio coreana. Então, dentro do K-pop tem vários gêneros. Tem o K-rock, tem o K-indie, tem esse
O K exatamente para designar que é a parte da Coreia, exatamente, que, uh-huh. que é exatamente o que especifica. Então, o que muita gente acha é que, pelo fato do nome ser K-pop, então, é natural que você pense que é música só pop. Mas eu conheço diversos artistas, grupos mesmos, até o próprio BTS, que tem muita influência, por exemplo, do hip-hop, do rap. Então, tem rock, tem até reggae, a gente já viu grupo de K-pop assim, muito famoso, trabalhando com batidas de reggae, então acontece bastante.
E o doido é assim pensar que o K-pop tá dentro do K-pop. Ele é um gênero dentro de um guarda-chuva de outros gêneros. E como Lívia disse, é uma indústria que ela não se prende a um rótulo. Por exemplo, é muito comum, muitíssimo comum, que uma banda venha totalmente com um estilo mais pesado, mais hip-hop, mais com batidão, e no próximo álbum ela venha cantando mais plena, mais fofinha, e isso tá tranquilo, porque lá se trabalha conceito, se trabalha estilo, tipo, um artista não tá preso a ser aquele rótulo pra sempre, ele pode mudar, ele pode ser, ele lá não tem esse problema.
Isso é legal.
Isso é uma das grandes características do K-pop, o conceito, eles pegam um conceito e trabalham aquele conceito naquele álbum, é o tanto que, voltando a falar de BTS, que é o melhor exemplo, BTS já foi tudo. BTS já foi escolar, BTS já foi hip hop, BTS já foi romântico, BTS. Agora eles são um pouco esse grupo de ouro do mundo, né? Esses meninos. Mas eles já foram tudo e tá tudo bem. E lá é muito comum, muito comum.
Bacana. Eu desconheci essa complexidade toda. Dessa questão de tanto tempo pra estar produzindo, da questão de conceito. E a gente sabe que o pop, de forma geral, é muito julgado porque as pessoas alegam que é justamente isso que você falou, fórmula, e a fórmula que sempre vai dar certo. Então, assim, julgam como uma música um pouco inferior. E eu vejo muito mais isso no K-pop. Eu vejo um preconceito maior com esse pessoal. Uhum, assim. Entendeu? De que forma vocês encaram esse tipo de crítica que sempre chega? Porque, assim, vocês têm mais propriedade pra falar. Eu desconheci essa complexidade. Eu achei isso bem bacana.
Então, na verdade, eu acho que é uma das coisas que me fez chegar no K-pop de forma tardia, eu acho. Eu conheci K-pop há muito tempo, falando eu, Lívia, particularmente, mas eu tive um certo receio de entrar exatamente pela opinião popular, porque a gente que gosta desse estilo de música, primeiramente, que a gente é taxado de menina adolescente. Quando eu falo menina adolescente, é bem na menina do gênero feminino mesmo, porque acham que só meninas de 12, 13 anos que gostam. E aí também só gostam de grupos que são meninos. Tem muito aquela ideia ainda, que eu acho que é uma ideia que perpassa a música inteira, que é a fã, que foi a menina que é fã do Backstreet Boys, que foi a menina que é fã do, sabe, do One Direction. Exatamente. Então, acho que a sociedade tem essa ideia desde cedo. E aí eu tive muito, assim, muito receio de entrar. E uma vez que eu entrei, eu senti na pele isso, que é realmente até de pessoas próximas dizer, nossa, mas tu escuta K-pop sério, tipo, tu não tá um pouquinho velha pra isso, não? Você não tá um pouquinho velha pra isso, não? Eu acho que é muito...
Porque música a gente mais, não tem idade, né, gente?
É uma das coisas que a gente mais escuta, assim, que realmente... É uma coisa que eu e Itamar, a gente gosta muito de frisar, é que eu tenho 20 anos, eu tenho uma profissão, eu trabalho, eu estudo, tô na faculdade e eu sou louca por K-pop, então eu não preciso necessariamente ter 11 anos. E também tá tudo bem se você tiver 11 anos, sabe? Mas assim, esse preconceito é algo que a gente, eu digo particularmente o nosso grupo, somos formados de quatro pessoas que a gente produz um conteúdo aí sobre K-pop, a gente tenta passar por ele todos os dias, porque somos todos adultos que pagamos nossas contas, que temos profissões, que temos faculdade e que gostamos de K-pop. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de trabalhar esse assunto com alguém ou de bater um pouquinho de frente, sabe, e falar um pouquinho sobre isso, a gente sempre tenta desconstruir, mas é diário, assim, é todo dia, sempre vai ter a pessoa que questiona, mas a gente tá sempre falando sobre isso.
Vocês são fãs de cultura pop, de um grupo, de um artista, como qualquer outra pessoa,
exatamente,
né?
Exatamente.
Do meu ponto de vista também, completando o que Lívia disse, eu encaro muito também como um pouco de falta de conhecimento. Porque quando você vai mais a fundo no K-pop, você leva o choque que você descobre que o K-pop, na verdade, ele é um case de marketing da Coreia do Sul.
Total.
Então, quando você se depara com isso, você leva um choque, porque você está consumindo uma coisa que foi planejada pelo governo para ser daquele jeito e ser exportada daquele jeito. Então, na minha opinião, acho que a Lívia também concorda, o que mais difere do K-pop de outras febres que a gente passou, como Rebelde, High School Musical...
Volta RBD, por favor.
Volta RBD, por favor.
Eu gosto.
Deixando claro que a gente é de uma geração que pegou tudo isso, a gente ama. Sim, por sim, sinal, sim. Assim, eu sou de uma época de ouro do pop, de Britney e Christina, tava na cena, assim, eu tava lá. Quando você se depara com isso, você leva um choque, porque você percebe que aquilo está sendo pensado e exportado para ser consumido, não é só aleatoriamente. Por exemplo, algumas pessoas não sabem que dentro do governo coreano tem um departamento só para cuidar de K-pop, dentro do turismo. Nossa.
Alô, Brasil!
Alô, Brasil! Alô, por Brasil. Favor! E o nosso funk tem todo o poder para isso, mas isso aí é outro assunto. Então, é um pouco de falta de conhecimento das pessoas acharem que só meninas de 11 anos estão ouvindo BTS, sim, gritando, sim, e tal. Assim, gente, sendo bem sincero, BTS é a ponta do iceberg.
Eu ia até perguntar isso. Procurando assim, a gente entra num tema um pouco polêmico, porque eu tava investigando o K-pop pra conversar com vocês, e eu vi que tem uma certa polêmica em torno de como os idols, eles são tratados dentro das agências, né?
Ah, sim, é.
Porque precisa fazer sucesso.
Isso.
Então, alguns são até abusados, né?
Isso. Sim.
Como fica a relação de vocês que são fãs com isso?
Então, assim, eu acho que é uma polêmica que acho que todo fã de K-pop, ele sente. Que é aquele amor pelo gênero, pela cultura, mas com o pé atrás de... A gente também tem que saber a hora de criticar. E essa hora, ela chega muitas vezes. Então... O que acontece é que a Coreia, assim como alguns outros países asiáticos, ela tem uma sociedade baseada no você tem que dar certo, você tem que ser bem sucedido, você tem que ser perfeito. E assim, a diferença do idol, da formação de um idol para um artista pop americano é que a gente tem, por exemplo, um artista como o Justin Bieber, que um dia ele tá em alta, outro dia ele tá em baixa, mas ele tem aí 1 milhão de polêmicas, mas ele continua vendendo seus álbuns, tendo seus fãs e é tranquilo assim. E no K-pop a gente trabalha com uma construção de imagem que ela é diferente. Então, a construção de idol, exatamente por isso que eles têm esse nome de idol e não simplesmente cantores. Essa designação é exatamente porque eles são o modelo da sociedade coreana, o que significa dizer que eles têm que ter o padrão estético coreano, eles não podem namorar, eles não podem de forma nenhuma se desviar do modelo ideal coreano.
Complicado, hein?
Isso, existe alguma banda que tá quebrando esses modelos aí? O banda, perdão, grupo.
calma, é devagar. Tudo bem. Eu creio que sim e não.
Eu procurei, eu tive dificuldade de encontrar, tipo, uma coisa que é muito comum no meu gênero heavy metal, brigou, saiu da banda e montou uma própria. Exatamente. Tipo, eu não vi isso no K-pop. Quer dizer, deve ter, né?
Deve ter, assim, há casos. Como o Lívia estava dizendo, a gente também tem que pensar uma coisa, a gente tá usufruindo da cultura de outro país. Então, lógico que a gente vê as polêmicas e tal, mas a gente tem que pensar também que eles pensam desse jeito, eles já nascem pensando, eles são muito ligados com honra, com tem que dar certo, tem que ser o melhor de tudo. Isso não é só no lance da música, é desde a escola a dentro de casa, você tem que ser o melhor, isso é uma coisa da cultura, né, como um todo deles. Então, assim, por exemplo... Você tem que ser perfeito, tipo, só que se você parar pra pensar, tem polêmicas em qualquer gênero, em qualquer...
Sim, sim, de fato.
Se você pegar o pop americano, ele é construído de polêmicas e Só que na Coreia é o seguinte, é muito mais duro. Você fez uma coisinha que manchou a sua imagem, você não volta nunca mais pro topo. Porque a indústria não permite mais, a não ser tem uma forma aí de você se redimir, que seria, talvez, pros meninos, seria ir para o exército. Lá eles encaram isso como uma lavagem de honra, vamos dizer assim. Você tem que ir pro exército, no caso dos meninos, tem que ir pro exército. E talvez, é muito comum quando um idol se envolve em alguma polêmica, ele some por 2 anos, vai pro exército. E pra mídia, ele voltou com mais honra, voltou... Então, você percebe que são alguns valores que aqui não tem. Por exemplo, se Justin Bieber for pro exército, ele ainda volta o mesmo polêmico. Isso não muda nada, entendeu?
Isso, inclusive, aconteceu com Elvis Presley. Ele foi pro exército.
Né? E você falando de padrão aí, porque Antônio falou de heavy metal, eu também gosto muito de heavy metal. E a gente vê, né, Antônio, que enfim, é um padrão de música europeu. Então, a gente tem quase
totalmente
uma hegemonia branca,
uhum,
né? Então, assim, é muito difícil você ver um integrante negro, por exemplo. Acho que o Sepultura, atualmente, é o que tem unicamente, é que tem um integrante, né? Que é o vocalista. E temos uma dificuldade também de ter homossexuais assumidos em heavy metal, né? Temos o cantor do Judas Priest.
Mas que por muitos anos ele negava
a condição sexual dele. E a gente vê, tem essa dificuldade. Então a gente vê que, enfim, música se iguala com todas essas dificuldades, né? Independente de ser K-pop ou
pois
padrão,
é,
ele tem em todo lugar.
É curioso falando assim de arte, porque aí a gente já vai lembrando de diversas outras polêmicas, como, por exemplo, teve agora há pouco na França, né? Do diretor do Polanski. Que,
sim.
Né? Então a gente vai vendo que não é exclusivo do K-pop, mas... Né? Tudo no mundo é assim, todo mundo tem polêmica. É a indústria que é problemática.
E assim, só pra não ficar muito vaga a questão da tua pergunta sobre artistas de K-pop que saem desse padrão. Como o Itamar tava falando, quando ele falou que ai não, ai, porque sim, de certa forma a gente teve alguns grupos aí, por exemplo, 21, que ele foi muito famoso e estourou muito com a música, até aqui no Brasil, nos Estados Unidos, estourou muito com a música I'm the Best. Tinha no Just Dance e tudo mais. E elas saíam um pouco do padrão porque elas eram o considerado feio na Coreia. Então, elas eram um grupo feminino que prezava mais pelo estilo, pelo swag, pela força e não tanto pela beleza. A gente tem hoje, atualmente, um grupo que é, por exemplo, o Mamamoo, que elas são muito mais focadas no vocal e tem alguns integrantes que, pra Coreia, não são consideradas integrantes bonitas, mas é um grupo que faz extremo sucesso. Então, a gente tem uma coisa ou outra que sai um pouco da curva, mas, assim, é coisa que só... Praticamente só quem é fã nota que é fora da curva. Talvez se eu mostrasse a vocês esses dois grupos, vocês diriam, gente, mas... Pra mim ainda são padrão. Pra mim ainda são padrão coreano. Mas pra eles já é um choque, sabe? O fato de ter uma integrante com um quadril mais largo. Talvez, é literalmente isso que eu tô dizendo. Se eu mostrasse a vocês, vocês não notariam. A gente que tá no K-pop há um tempo, que já tem esse olhar pro padrão coreano, nota. Então, assim, há grupos, mas são raros. Assim, são coisas pontuais. Assim, quando ele sai da curva, é assim, sai da curva no questão de faz uma música com uma sonoridade diferente. Ou talvez um integrante ou outra tenha um estilo diferente. É um máximo, assim, que a gente consegue ver,
eles
sabe?
Eles são compositores também, eles compõem as músicas. Isso varia muito, né? Claro.
Varia muito, mas é muito comum. Não é incomum, como algumas pessoas pensam. Então, é mais uma vez voltando para aquela história do preconceito. Ou seja, já que é pop, ninguém compõe, é tudo feito.
Exato.
É tudo feito pronto, não. Por exemplo, no BTS tem compositores. Todos os álbuns do BTS são compostos, a grande maioria, pelos membros do BTS. Então você vê, ou seja, eles meio que. Eles têm esse sucesso pelas próprias mãos. Né? Aí muitos grupos são assim. Completando o que Lívia disse, a gente tem que entender também o seguinte, a Coreia, o K-pop, ela é uma indústria que ela enxerga muito o mundo. Então, se agora a gente tá falando de mulher no poder, de todas essas questões do mundo, então eles vão tratar isso.
De alguma forma tentar incluir, assim, mesmo que da forma deles, mas assim, a gente tá com essas pautas mais feministas e de ame seu corpo, então volta e meia numa música você já começa a escutar, tipo, letras do tipo eu me amo, eu sou assim, eu me aceito, é o jeito deles de ir se modernizando, digamos assim, é o jeito coreano de ir mudando um pouquinho.
É, mas a cultura ela sempre serviu pra isso, né, a gente vê aí que antigamente era um pouco raro a gente ter mulheres que fugissem do padrão do cinema e, algo assim. E hoje a gente já tem heroínas que não fogem tanto assim do padrão. É só pra mostrar o quão,
mas é
o
sim, quão mas da indústria ver, é, né?
Mas,
é sim,
mas assim, a gente já pode ter uma Capitã Marvel, uma Mulher Maravilha,
mas
né? Isso,
pra você ter uma ideia, tem uma grande diferença aqui, como o Lívia falou, se a gente fosse mostrar pra vocês, vocês não perceberiam, mas lá tem grupos que são... Para serem famosos na Coreia, você percebe que eles foram moldados para agradar coreanos. E você percebe que tem grupos que são feitos para exportação. Por exemplo, Blackpink é um grupo totalmente para a gente, pro Ocidente, para os Estados Unidos. O som é diferente, as meninas são diferentes, elas são mais estilosas. Não que não seja na Coreia, pelo contrário.
Elas têm um estilo assim, o que a gente chama mais de girl crush, que é tipo assim, na Coreia bomba muito fofo. Sabe? Então, assim, é algo que eles batem muito nessa tecla. Então, quando você vê um grupo que ele é todo baseado em ser o contrário disso, provavelmente é um grupo que tá focando ali uma turnê nos Estados Unidos, ele tá focando ali uma turnê no Reino Unido. Então, alguns artistas, por exemplo, como o Itama tá dizendo, que trabalham às vezes um som um pouquinho menos consumido na Coreia, ou talvez um visual mais diferente, você já nota, assim, que a proposta da gravadora é outra. Então, é comum que alguma gravadora, por exemplo, eu tenho a mesma gravadora, e aí dentro da gravadora, vamos dizer que eu tenho dois grupos. Aí eu faço um nos moldes um pouco mais coreano e eu faço outro nos moldes um pouco mais americanizado, e aí eu faço turnê na Coreia com esse grupo mais coreano e eu exporto, digamos assim, esse grupo mais americanizado. Então é uma tendência aí que a gente tá vendo.
Gente, bem marketing mesmo, viu? Tô
chocado.
É um case.
Incrível.
Assim, eu falo como da área de publicidade, tô terminando publicidade agora. E assim, tô fazendo um artigo, inclusive, sobre isso. Sobre a construção da imagem desses idols e como marcas da Coreia utilizam dessa imagem. Então, assim, tem muito pano pra manga, assim. É só realmente... O BTS tá tocando na rádio, é só a pontinha do iceberg de todo um plano coreano que vem desde os anos 90. Então, assim, só pra você achar todos os dados agora, que eu tô fazendo umas pesquisas ultimamente, mas de 2010 pra 2017, a Coreia do Sul passou de 30ª pra 6º maior mercado de música, ultrapassando o Brasil.
Isso,
em 10 anos, de 30º pra 6º. Então, é uma diferença muito grande. Só o BTS, ele movimenta 13 bilhões de dólares, direto e indiretamente pra Coreia do Sul. Só o BTS. Então, assim, a gente tem outros 1000 grupos.
Foram eles que fizeram um show recentemente no Allianz Parque, em São Paulo.
Isso.
Você tava lá.
É, sim.
Minha irmã levou a irmã mais nova e eu fiquei impressionado. Gente, lotou o estádio.
Pois é.
É uma experiência, assim, que ela é surreal. É surreal, porque você tá no olho do furacão de uma febre. Que, no meu caso, eu consumo K-pop, assim, desde 2005. Mas... Eu nunca pensei, eu sempre desejei, mas eu nunca pensei que fosse sair da bolha, fosse estourar, fosse chegar desse jeito. Mas eu já imaginava que ia ser grande um dia suficiente. E, cara, o show foi surreal. Surreal, porque eles, é o que a gente tava dizendo. Eles têm uma coisa de honra, de marketing, de perfeição, de uma coisa pequena a uma coisa gigante. Então o show, ele é perfeito, ele começa na hora certa, ele não atrasa. Ele é
Meu
tudo,
Deus.
É...
Você quer arroba? Pois é.
É uma entrega muito perfeita. Então, assim, tudo é perfeito. Tudo é feito pro fã. Tudo é grande. Tudo é muito gigantesco. Tudo. Então, assim, eles entregam muito o que o fã quer. De uma forma muito, muito bem feita, muito organizada. Muito. Então, assim, quando a gente fala que é uma indústria, que ela é pensada pra isso, ela é pensada mesmo pra isso. Porque, por exemplo, como o Lívia disse que tá fazendo um artigo e tal, a gente tem K-pop realmente na nossa vida. Por exemplo, pra me formar em design, o meu trabalho de conclusão foi K-pop. Eu falei sobre design de embalagem dos álbuns, que é um assunto à parte, porque ela não é uma embalagem de plástico, de acrílico, ela é toda diferente, ela é toda pensada pra chamar atenção, são caixas enormes que vêm com uns livretos dentro.
E hoje em dia tem que ser assim, porque com os diversos streams aí, você...
Exatamente.
Por exemplo, aqui a gente tá...
De luxo, né, hoje em dia, a mídia física. Que eu
a gente tá no Spotify, você pode acabar de escutar o Papo Pop, já ouviu uma música do BTS e tal... Antigamente você não podia fazer isso, né, assim, facilmente.
Por sinal, as pessoas compram os álbuns de K-pop para colecionar. Ninguém põe um CD. Eu mesmo tenho CDs que nunca viram a cor de um som. É só você compra pela coleção. Então, assim, realmente é um case que eu creio que se um dia ele começar a ser pensado em outros países, Gente, a gente tá exportando cultura, então isso sendo bem pensado e sendo dá muito certo, e a Coreia tá provando que eles estão ganhando o mundo. Veja, os Estados Unidos tá rendido com BTS, com outros grupos, com Blackpink, eles lotam estádios lá e tal. Porque também o pop americano deu uma caída, então todo mundo foi em cima do que tava, do K-pop, porque tem coreografia, porque tinha... Então, tipo, é uma coisa que é de você encher os olhos. Não é só música, não é só pop, não é só...
E veja, não é só música também, porque o K-pop, ele levantou a cultura asiática como um todo. Porque a gente tem aí grandes exemplos, inclusive o diretor do Parasita, né, o Bong Joon-ho, que ele já era diretor na Coreia, já era super conhecido. Ele foi chamado pra dirigir Okja, que é um filme da Netflix. Isso. Porque a Netflix viu essa tendência de mercado.
Isso.
E ajudou a construir a carreira de um homem que hoje é super aclamado. Isso. No mundo inteiro.
Exatamente. Sabe?
Se a gente aqui tivesse essa visão, porque a gente tem um bom cinema, a gente tem uma música excelente, a gente tem aí, de cabeça assim, eu posso dizer, três estilos que poderiam ser exportados, que são exportados, que é o forró, a bossa nova e o funk.
Isso.
A bossa nova foi alçada ao status de culto supremo, né? O forró extremamente popular e o funk que é estigmatizado, tem... Isso. Preconceito. Então, a gente não consegue exportar nossas próprias coisas, né?
Porque são gêneros que são exportados por conta própria, né?
Exato.
Eles não têm o apoio do governo, não tem aquele plano, que nem a Coreia que se dedica, dizer, ó, isso aqui vai X dinheiro pra tal... pra tal departamento, para investir no K-pop, que lá funciona, funciona dessa
Vise
forma.
E o Mangue Beat nos anos 90, né? Que aqui Mangue do nosso Beat, pegou caramba, pouco, sim. E fez muito sucesso na Europa, por exemplo.
E assim, pra vocês terem ideia do quão forte o governo coreano é, além de, claro, a cultura foi o que tirou a Coreia da crise, né, nos anos 90. Então, nos anos 90, o governo coreano abriu esse departamento de cultura voltado a não só a K-pop, mas também K-dramas, filmes, enfim. Então, a Coreia banca muita coisa assim. E hoje, atualmente em São Paulo, a gente tem um centro coreano que ele é bancado 100% pelo governo coreano. Então, o governo coreano banca um centro pra você ir e fazer aula de K-pop, aula de coreano, ensaiar, caramba, se unir com os amigos. Eles fazem eventos, eles trazem artistas de K-pop de lá. Então, eles têm aqui uma pessoa responsável pelo centro que tem uma ligação direta com a Coreia. E assim... Por que eles fazem isso? Porque eles veem o Brasil como um mercado de entrada pro K-pop. Então eles bancam todo um centro com aulas, com professores, com tudo isso.
Aprende Brasil!
Única e exclusivamente para que esse embaixador brasileiro aqui, coreano aqui no Brasil, dê dados pro governo coreano. Então, quando tem, por exemplo, o show do BTS, esse embaixador, ele foi pro show e aí ele trouxe dados pro governo coreano. Então, meu Deus, o governo coreano tem dados de
não
como...
Não dá ponto sem nó.
Então, o governo coreano, ele tem dados de como foi o show do BTS aqui, o que o pessoal achou, o que o pessoal não achou, quantas pessoas tiveram, como foi o clima. Então, eles têm, por exemplo, dados, provavelmente devem ter de, tipo, visitação, a questão do Bom Retiro, que é o bairro coreano em São Paulo, a própria número de alunos e o interesse que as pessoas estão tendo pela língua coreana. Então, assim, é um centro bancado pelo governo coreano aqui, única e exclusivamente, pra dizer, ó, a nossa cultura tá aqui, então vocês que gostam, a gente tá incentivando, venham mesmo. E aí esses relatórios são enviados. Isso. E o governo coreano fica ciente disso tudo.
E isso, com certeza, é passado pros grandes CEOs de empresa, pra dizer, ó, leva teu grupo pro Brasil que lá consome, porque algumas pessoas não têm ideia, mas principalmente São Paulo, que é o foco, né, mas Recife é muito consumidor de K-pop. Gente, Recife consome K-pop muito forte, muito forte. Aqui, na cidade, tá começando um pouco, mas é grande também aqui a cena. Mas Recife, João Pessoa é muito forte. Então, você veja, a gente tá tão distante. Fortaleza. A gente tá muito distante disso. Mas é uma galera jovem que tá formando grupo covers. Veja, há quanto tempo não se fala de grupo covers? Tempo de Backstreet Boys, de Britney. De
covers.
E a galera... E a galera viaja pra fora pra ir pra concurso, pra ganhar prêmio. Então, vê, é uma coisa que, como a gente tava dizendo, você só não consome a música. Porque quando você começa a ouvir K-pop, você quer aprender a língua, você quer comer a comida, você quer usar a maquiagem, você quer assistir a série, que é o
drama. É uma imersão.
Porque o idol tá em todo canto. Ele vende a comida, ele vende a maquiagem, ele tá com o rosto dele na novela, que é o dorama, ele tá... Então, quando você escuta a música, você não consome... O K-pop, eu diria que você consome a Coreia do Sul. Na verdade, você quer consumir, você quer ir lá. É o tanto que agora tem muita gente fazendo viagem pra Coreia do Sul, intercâmbio.
A Coreia do Sul passou o Japão, minha gente. Eu fiquei surpreso em turismo, gente, o Japão, que é o grande celeiro tecnológico do mundo, né? Sim, a Coreia do Sul passou.
Os animes, né, que também popularizaram bastante o país.
Por sinal, estamos conversando, a gente está passando o BTS na TV para provar. Acabou de passar, hein?
Justamente. E é curioso você falar de como o mercado brasileiro abraçou o K-pop, porque a gente tem essa fama lá fora. Tudo que... aquela frase antiga de tudo que se planta ali dá, continua sendo marca. A Marvel e a DC, por exemplo, eles chegam a cogitar estrear primeiros filmes aqui no Brasil, porque o mercado aqui é gigantesco. A gente tem serviços de streaming como a Netflix adotando o Brasil, fazendo produções brasileiras, porque o nosso mercado é gigantesco e a gente consome, né? A gente consome as coisas.
Por sinal, então... muitos filmes só tem sequências porque deram muito certo aqui. Por exemplo, se eu não me engano, Jogos Vorazes, o primeiro, Maze Runner, só tiveram sequências porque no Brasil o público foi muito maior do que o americano. Então, as sequências foram meio que pra gente, vamos dizer assim. Como o Lívia estava dizendo, lá nos anos 90, do começo, na verdade, a Coreia começou a exportar a cultura... Primeiro pelos doramas, não foi? Foi um dorama que ficou extremamente mundialmente, não, mas ficou muito famoso ali na Ásia, e foi daí que eles começaram a exportar a cultura através do dorama. Acho que a Lívia vai saber falar bem melhor.
O dorama, eu tava até conversando com a Ana Maria Miranda do podcast Abre Parênteses, ela tava me falando, comentando comigo, que é onde você nota o quão diferente da nossa cultura é a deles, né?
Isso.
O respeito que eles têm, que vai falar com o pai, então se ajoelha, isso, né? Tem todo aquele contexto. Eu achei muito interessante. O cinema, como geral, no geral, já é uma forma de você estudar outras culturas, né?
Uhum. Então, assim, é como o Ita falou, na verdade, muita gente não sabe mais a onda coreana, né? Que é a Hallyu, que é essa onda da Coreia exportar cultura. Ela começou exatamente com isso. Então, a Coreia teve um drama, que é o que a gente chama... Que seria uma junção, digamos assim, de uma série com uma novela. São geralmente... Passam na televisão, aberto na televisão a cabo, e geralmente são fechadas em uma temporada só. Então, são 16 episódios de uma hora ou 20 episódios de uma hora. Então é como se fosse uma novela no sentido que a massa consome, mas uma série no sentido de que não tem aquela extensão inteira e aqueles núcleos inteiros que uma novela tem. Uhum. E o que aconteceu? A Coreia fez um seu drama. Drama ou dorama? Dorama geralmente quem chama são os japoneses, que eles não têm a fonética pra pronunciar a palavra em coreano. Mas aí, K-drama, né, no caso. Então, quem começou exatamente... A onda coreana começou com o K-drama, que foi feito na Coreia, e aí ele bombou na China. E aí ele bombou, e aí reprisaram na China, e aí o governo coreano fez, opa, o que é que tá acontecendo?
Tem alguma coisa
a
aí,
gente,
né?
Fez aí uma série sobre, com personagens coreanos, atores coreanos, falada em coreano, e a China abraçou tanto, o que é que tá acontecendo? E aí foi bombou na China, e a partir disso, eles começaram a investir no audiovisual em geral, filmes, outros K-dramas, e aí que iniciou o K-pop. Mas aí, realmente, o ponto de partida é bem curioso, mas o ponto de partida realmente foram os K-dramas. Foram os K-dramas que abriram a portinha ali pra outras coisas virem após.
E eu acho muito legal como eles fazem isso, que tudo que é deles, eles fazem questão de dizer que é deles, eles colocam o cara na frente, porque aqui, geralmente, se você faz a separação entre cinema e cinema nacional, as pessoas não gostam. Tá entendendo?
Uhum.
E eles fazem questão de dizer, não, isso aqui é nosso mesmo. Isso aqui é coreano.
Isso, exatamente. Legal. Então, realmente, vão ser séries. E o que eu acho mais interessante é que, assim, são séries que realmente não seguem modos americanos. Elas não querem ser americanizadas. A proposta não é essa.
Que nunca sejam, pelo
pois
amor de Deus.
Pois é, a proposta é exatamente isso. A proposta é que elas tenham aquele estilo de, por exemplo, você não. Raramente você vai ver um dorama com segunda temporada. Que é o que a gente mais tem em séries americanas. Então a gente. Eu, por exemplo, eu comecei a me interessar exatamente pelos dramas porque eu não tinha muita paciência pra assistir séries americanas. E eu começava a assistir a série, e aí. 10. 12 temporadas, e aí quando eu fui pro mundo
já tá
do...
ficando ruim há 1 milhão de anos,
exatamente,
né?
Mas aí, queira ou não, é um formato que a gente no Ocidente engole, vamos dizer que engole. Então assim, a gente tem séries aí que por nada se mandam 3 temporadas, sabe? Então lá não existe isso. A série pode ter sido o maior sucesso. A gente tem séries aí com altíssimos níveis de audiência, com assim, milhões de espectadores, E não tem segunda temporada, porque a série foi feita pra fechar em uma. Então ela pode ser o maior estouro. Ela não vai se render a, tipo, fazer um padrão americano. Ah, vamos fazer 3, 4, 5 temporadas. Não, é aquilo e é aquilo. Porque a demanda é outra, né? Até porque a demanda é outra. Então, assim, o que eu acho interessante é isso. É que eles têm um jeito muito próprio de contar a história. Então, a narrativa deles é totalmente diferente. Que é o que encanta mais, realmente. Que é você ter essa imersão. Que é como você tinha falado no início, quando a gente iniciou a falar sobre drama. Que é, quer conhecer sobre a diferença da cultura coreana, assistir um drama. Porque sim, no K-pop você ainda vê muita coisa americanizada. Já tá mesclando bastante. Não que seja ruim, mas assim, já tá mesclando bastante. Pra atingir até novos públicos, né? E no drama ainda não. A gente tem realmente o jeito de contar a história. Se é um romance, a trajetória do romance é totalmente diferente. Se é uma ação, se é um dorama escolar, se é um histórico, é totalmente diferente o jeito que eles vão abordar de um jeito que os Estados Unidos abordaria.
E é legal dizer isso, né? Que são vários gêneros.
São vários gêneros,
fala
isso.
Fala K-drama, a gente acha, não é só série de romance.
Não,
tal.
A gente tem bastante. Então, assim, no geral, sempre tem um toque de drama. Mas a gente tem melodramas, temos romances, tem que junta suspense, tem policial, tem, assim, tem médico, tipo assim, algo que puxa pra um lado de Grey's Anatomy, versão Coreia. Quando eu digo versão, legal, não que seja igual, mas eu digo assim, que trabalha com temática assim, tem temática de júri, tem temática de investigação, então...
Um pouco de tudo, né?
Tem um pouquinho de tudo, assim, sempre com os moldes bem específicos deles, mas que varia também de gênero.
Bacana. Pra finalizar, né, Elton, eu queria que vocês indicassem aí pra o nosso público,
claro,
doramas e grupos de K-pop. Porque, né, ele chega a ficar feliz agora.
Que responsabilidade.
Vamos fingir que as pessoas não prestaram atenção em nada do que a gente falou aqui. E aí vocês, pra salvar o programa, tem que indicar aí um dorama e um grupo de K-pop.
Nossa.
Qual vocês indicariam?
Nossa, vamos lá. Pensando aí no que iria... Assim, eu vou indicar um grupo particularmente que eu gosto dele porque ele é muito versátil. E porque ele brinca muito com as regras do próprio K-pop. E assim, musicalmente falando, ele trabalha com pessoas dos Estados Unidos, a Japão, a Coreia, que é o Red Velvet. Então elas têm um conceito versátil, que é exatamente o Red, é a parte mais fofa e mais açucarada delas. E o Velvet é a parte mais chique, mais clássica. Então elas juntam tudo e é um grupo super versátil. Você vai ver delas num clipe com frutas. E elas num clipe assassinando, assim. Então, assim, é bem diverso mesmo. Então, a minha indicação de grupo seria Red Velvet, porque elas têm legal, realmente essa mistura. E de dorama, eu vou indicar que tem na Netflix, porque aí a Netflix agora tá arrasando, cheio de doramas no catálogo. Então, não tem mais desculpa pra não assistir. Então, eu vou indicar um que chama Hello My Twenties, ou Age of Youth. Ele tem esses dois nomes aí. E aí são basicamente um grupo de garotas que vive numa república. E eu tô indicando ele exatamente porque ele não foca só em romance. Então, ele tem amizade, vida adulta, maturidade, descobrimento. São todas assim, como se fosse numa república de garotas. E aí elas lidam com os problemas que vêm a partir daí. Então, fica a minha indicação Red Velvet e Hello My Twenties.
Bacana. Eu só queria dizer uma coisa. Eu sempre assisti muito série britânica. E então, pra vocês que curtem muito dorama, eu vou dizer que aproveitem antes de começarem as versões americanas.
Eu tava esperando uma deixa pra falar isso, que tem muita produção dos Estados Unidos que a gente não sabe que são versões da Coreia. E a gente não sabe porque, infelizmente, a gente tem essa cortina que não deixa a gente ter acesso muito às outras culturas, tanto coreana como da Espanha e tal. Mas tem muitos filmes e muitas coisas que a gente consome dos Estados Unidos que são versões diretas da Coreia. E a gente não sabe porque a gente não tem acesso, mas agora a gente tem. E sempre tem esses espaços de ter uns booms, né, no mundo, que dá essas aberturas da gente. Por exemplo, agora todo mundo tá indo ver qual é a da Coreia por causa do filme, por causa de Parasita, com certeza.
Sim, sim.
Como todo mundo foi ouvir K-pop por causa de Psy, na época do Gangnam Style, todo mundo, e agora todo mundo tá indo por causa do BTS. Sempre tem essas bolhas que se estouram e tal. Pra indicar... Deixa eu enrolar, eu enrolei pra pensar. Não, eu vou indicar uma coisa assim, sem erro. Pra quem quer conhecer o K-pop e conhecer a história do K-pop, como realmente, assim, indústria, como realmente, assim, eu acho que conhecer o Girl Generation é fundamental. Porque elas têm mais de 12 anos de carreira, elas não existem mais, assim, como um grupo, né? Algumas saíram pra ter carreira solo. Mas elas são as rainhas do K-pop. Não sou eu que estou dizendo, é os números.
Elas... Mas se for só você, tudo bem.
elas realmente são as rainhas do K-pop e elas deram início a muitas coisas que as outras empresas começaram a adotar nos seus grupos femininos. Então, assim, elas foram as primeiras de muitas coisas. Então, assim, pra entender a história do K-pop realmente como história e de uma banda que realmente tem muita qualidade, eu acho que o Girls' Generation, pra quem já conhece, pra quem ainda quer conhecer, porque assim, a gente sabe, a gente entende que BTS e as meninas do Blackpink, eles foram pensados pra atingir um público de agora, de 2020, um público jovem, de 13, de 14, apesar que eu amo Blackpink, amo BTS. Mas o Girls' Generation, elas são mais clássicas, elas já têm uns 10 anos de história, elas subiram junto com a indústria, elas passaram por todas as fases do K-pop. A gente não tocou no assunto, mas o K-pop ele é dividido por fases. Tem a primeira geração, a segunda geração. Então, as meninas do Girls' Generation, elas são um dos maiores... Elas foram o grande nome que estourou pra fora, até antes mesmo de Psy, todo mundo já conhecia o Girls' Generation. Então, gente, escutem Girls' Generation, vejam os MVs e lá tem muita história, tanto das meninas como um grupo, como do K-pop como indústria mesmo.
Bacana. Então é isso, Elton.
É isso. Gostei, viu?
Meu Deus,
a gente
legal.
Quer mais, a
achei
gente
bem
quer
interessante.
Mais.
Gente, eu comecei a estudar o K-pop pra conversar com vocês e eu mergulhei assim na cultura. É muito interessante mesmo. É, e muito obrigado, né, pela entrevista.
A gente que agradece. É um espaço que, assim, eu acho que Caruaru, a nossa região, precisa bastante desse espaço. A gente vê que capitais já tem esse poder maior, assim como o Ita falou, Recife, Fortaleza e tudo mais. Mas, assim, que esse espaço também venha para as cidades do interior, né? A gente tem aí Caruaru, exato, Bezerros, essas cidades do interior todas que tem um certo cenário acontecendo, mas é que, às vezes, precisa de um apoio maior. Então, assim, esse espaço ter sido aberto para a gente falar um pouquinho sobre isso foi maravilhoso, assim.
Então é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. É, eu queria dizer a vocês que a gente está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Hear This e também no portal do Sistema Jornal do Comércio, eneedainteriorinterior.com.br. Se você quer mandar alguma sugestão, algum comentário, você pode falar no podcast@tvjc.com.br. Até a próxima, pessoal.
Falou, gente. Até a próxima.
Tchau.